Agora que vocês estão sentados, vamos ficar em pé? Vocês vão ficar sentados por um bom tempo, então vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor aquieta o nosso espírito, Senhor, nos dá, Senhor, o espírito de revelação, de conhecimento da Tua vontade. Nós somos muito gratos por ter a Tua palavra, por ter liberdade, por ter o privilégio de meditar em Tuas coisas. Isso nos traz muita alegria, muito alimento para o nosso espírito e nós queremos também que seja transformado em ação em nossas vidas, Senhor. Cada um de nós queremos ser bênção para outras pessoas, Senhor. Nós queremos transmitir vida para outras pessoas, Senhor. Queremos que outras pessoas sejam abençoadas através de nós, Senhor. Esse é o nosso desejo. Sabemos que de nós não tem nada que é bom. Mas quando o Senhor reparte conosco a Tua pessoa, através da Tua palavra, nós recebemos algo de valor que pode ser transmitido para outras pessoas. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Mexe conosco, nos alimenta, nós te pedimos, nos dá revelação. Muda conceitos que estão errados e dá-nos os teus conceitos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, tira toda a distração, tudo aquilo que rouba a nossa atenção, para que possamos realmente captar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentarmos. Então, essa é a nossa terceira aula sobre aliança. Vocês estão escutando bem? Estou dando um eco aqui, estou achando que eu... esquisito, mas tá ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? E o título que foi dado no esboço é Aliança e Honra. Mas, então a gente vai tratar alguns assuntos dentro dessa questão de aliança e honra. Eu não sei se na outra aula eu falei sobre o Espírito Santo colocar cada um de nós no corpo como Ele quer. Falei sobre isso? Em 1 Coríntios 12 fala que o Espírito Santo dá os dons e os ministérios como Ele quer. Então não adianta você querer um dom ou um ministério, porque Deus não vai dar para aquilo que você quer. Ele vai dar aquilo que Ele quer. E a pessoa que tem um dom ou ministério que você precisa, talvez seja a pessoa que você não queira que ela tenha. Tem pessoas que nós temos simpatia, tem pessoas que nós não temos muita simpatia, e isso é no nível carnal. E a Bíblia diz para nós nos conhecermos segundo a carne. Então, em pessoas que Deus vai usar para nos abençoar, que nós não gostamos muito do jeito de ser dessas pessoas. Não vamos muito com a cara delas. Mas você não escolhe, você não tem direito de escolher nem para você e nem para os outros. A Bíblia fala claramente que Ele dá como Ele quer. Ele distribui os dons como Ele quer. E o outro versículo em 1 Coríntios 12 fala que Ele nos coloca no corpo como Ele quer. Ele não nos coloca no lugar que a gente deseja. Ele coloca como Ele quer. Então assim, eu queria que começar hoje à noite com isso bem claro no seu coração, de que você não escolhe o seu dom, o seu ministério, é Deus que dá. Na verdade, Ele deu antes de você nascer muitos dons e muitas coisas, você nasceu com eles. Outros Ele te dá pelo Espírito Santo, mas já tinha planejado. E as pessoas com as quais você vai se relacionar mais intimamente, ou seja, as pessoas com quem você tem que ter uma aliança mais profunda, não é você que escolhe, Ele que escolhe, tá? Então você precisa honrar as escolhas de Deus. Ele escolhe e você honra. Então isso, muitas pessoas naufragam na vida espiritual, perdem anos de utilidade, porque ficam desejando o dom de outra pessoa, querendo copiar outra pessoa, e não se dedicam ao dom que elas mesmas têm. Então vocês não estão honrando o chamamento de Deus. E outras pessoas têm problema sério porque não tratam bem, não respeitam, não honram as pessoas que Deus colocou elas em ligação, seu osso, né? Lembra que nós falamos? Cada osso ou seu osso. E aquele livreto, né? Anatomia do Corpo de Cristo, que vocês pegaram, devem estar lendo, meditando, aquilo é muito importante, fundamental. Mas nós falamos semana passada que tem uma aliança que é genérica, ou seja, uma pessoa que é filha de Deus, que nasceu de novo, que crê em Jesus, eu tenho compromisso com essa pessoa, quer eu conheço, quer eu não conheço. Eu posso ver ela pela primeira vez, eu já sou aliançada com ela. É igual um judeu. é outro judeu que ele nunca viu, mas é judeu, ele está comprometido. Então nós, como povo de Deus, nós temos compromisso com todo cristão na face da terra que nasceu de novo. Todo cristão. Então assim, eu, da mesma forma que eu posso me hospedar, como nessa viagem do fim de semana, eu fiquei na casa de um casal que eu nunca tinha visto, e também nunca tinha me visto, em Cabo Frio. Nunca tinha visto, mas não tem problema. É de Cristo. Não precisa conhecer. Então você tem irmãos espalhados no mundo inteiro, que por causa de Cristo nós somos irmãos. Podemos não falar a mesma língua, podemos... Se é de Cristo, ele só tem uma igreja, e é a nova aliança no meu sangue. Eu estou aliançado com todos aqueles que são de Cristo. E discernir o corpo de Cristo na ceia significa que eu não discerno apenas que os irmãos com quem eu estou tomando fisicamente a ceia são meus irmãos, mas todos aqueles no mundo inteiro que tomam desse cálice são meus irmãos. E eu achei interessante que no comunicado do Asher, não sei se essa semana, semana passada, eles, não sei se foi ele também, talvez um outro, que falou que os cristãos deixam muito a desejar nessa defesa e apoio mútuo. Nós deveríamos ser muito mais militantes em ajudar uns aos outros, como os judeus são uns com os outros. Eles são perseguidos, é verdade. Mas a igreja também está sendo perseguida e vai ser cada vez mais. Então nós devemos amor a todos do mundo, ao próximo, sim, a todos. Mas a Bíblia diz especialmente aos da família da fé. Ou seja, vamos dizer assim, tem círculos concêntricos de amor e de compromisso que eu devo. Eu devo a qualquer um que é meu próximo, ele não precisa ser cristão, pode ser quem for. É meu próximo, está ali, eu devo mostrar amor para ele. Deus é amor, Jesus é amor, devemos mostrar amor. Isso não tenha dúvida. Mas a Bíblia diz que os da família da fé, eu sou mais comprometido. Entendeu? Eu sou mais comprometido, porque eu preciso defender eles, eu preciso ajudá-los, eu preciso preocupar com o bem-estar deles. Então, essa é uma aliança genérica, que eu chamo, é a aliança geral do corpo de Cristo. Mas, na vida diária, essas alianças, por exemplo, em relação ao mundo, em relação ao corpo de Cristo, pessoas que eu não conheço e tal, é uma aliança válida, importante, preciso valorizar isso, mas o que realmente funciona no dia a dia são os próximos. Né? Então, se você quer saber como praticar isso, leia os evangelhos, tá? E vê como Jesus fazia com as multidões, com a samaritana, com qualquer um, como ele fazia com os discípulos, 70, e como ele fazia com os 12, certo? Então, há níveis de intensidade, de intimidade, de abertura de coração, de desenvolvimento de relacionamento, de investimento de relacionamento, e então nós devemos ter Jesus como modelo, e nós devemos saber quem são os nossos ossos, quem são as pessoas que Deus nos deu para nós encaixarmos com eles, e com quem nós vamos desenvolver nosso ministério, nossa utilidade, de quem nós vamos receber ajuda mais direto, a quem nós vamos ajudar mais diretamente, tá? Esses são os mais próximos, tá? Então, na igreja, a Bíblia diz que o corpo é edificado pelas juntas, pelo auxílio de cada junta. Você precisa saber onde está a sua junta. E eu sinto uma urgência cada vez maior em meu espírito sobre os dias que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo em dias que as trevas estão vindo rapidamente sobre o mundo. É como se fosse o aviso de furacão, está vindo. Então, eu quero alertar cada um de nós e quem eu puder, não fique fora da arca, tá? Porque o dilúvio vem e você precisa estar na arca, tá? E você está no meio de uma igreja, mas com quem você não relaciona muito de próximo, com ninguém, é quase a mesma coisa de não estar em lugar nenhum, tá? Porque para Deus, lembra que nós falamos semana passada? Quem é a igreja para ele? Unicamente as pessoas que são aliançadas umas com as outras. O resto é plateia. Vem um ventinho, eles vão cair fora e ir para outra igreja, outro lugar, entendeu? Esses aí não conta. Mas as pessoas que são aliançadas, confiam umas nas outras, amam umas às outras, pode vir tempo ruim, elas vão continuar juntas, porque elas não estão juntas por comodidade, estão juntas por aliança. Então, nesses dias que virão sobre o mundo, nós precisamos nos preocupar em entrar na arca. Nós precisamos preocupar em formar relacionamentos significativos. Relacionamentos que não vão ruir ao menor problema que surgir. Relacionamentos que nós não vamos deixar de manter só porque houve alguma ofensa, algum problema. Relacionamentos de aliança, relacionamentos duradouros, relacionamentos seguros. Pessoas em quem nós confiamos e pessoas que confiam em nós. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso é de suma importância. Se a pessoa nem está na igreja, super perigoso. Mas se a pessoa está na igreja e não tem esse tipo de vínculo, ela também está em perigo também, tá? Então, nós precisamos saber, né? Ezequiel profetizou para os ossos, falou, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu vou colocar vida em vocês. O que, que eles fizeram? Cada um começou a procurar seu osso. Então, não tem jeito de Deus trazer a vida de Cristo para a terra se nós não tivermos no lugar certo. Tem pessoas que machucaram as pessoas com quem você devia estar. Você ofendeu, você maltratou, você não honrou. Você não vai avançar espiritualmente se você não voltar atrás, consertar aquele erro e voltar a ficar ligado. Porque você não tem outro osso. Aquele é seu osso. Tá? Então, entenda bem isso, sabe? Deus nos deu certas pessoas, Deus nos deu a outras pessoas, e não adianta correr, porque não é você que escolhe, é Ele que escolhe. Então ninguém precisa falar isso com você. Você que sabe, dentro do seu interior, quando você quer buscar a Deus, quer andar com Deus, Ele vai te falar, você acertou com esses irmãos? Você sabe que é com eles que eu te coloquei? Entendeu? Então você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Isso não é uma coisa que alguém de fora pode te falar, tá? Isso não é, outra pessoa não pode te falar isso. Outra pessoa que conhece você muito bem, talvez ele saiba algumas coisas, pode talvez fazer você lembrar. Mas quem tem que saber é você mesmo. Pelo Espírito Santo, cada osso sabe onde é o seu osso e tem que procurar. E são esses relacionamentos que nos tornam úteis na obra de Deus, que nos protegem nas tempestades que virão. E é com esses irmãos, é desses irmãos que Deus vai pedir conta de nós. Né? Jesus falou, ó, posso ir embora, Pai. Eu cuidei daqueles que o Senhor me deu. Então nós precisamos realmente saber quem são as pessoas que Deus nos deu e cuidar bem dessas pessoas. Deus não pede você sucesso, fama, nada disso. Ele pede que você seja fiel com aquilo que Ele colocou em sua mão. Amém? Isso é muito importante. E então eu queria assim, ressaltar nesse contexto que a igreja é uma, a igreja é tem dono, que é Deus. A igreja tem dono, que é Deus. É o Espírito Santo. Ninguém é dono da igreja. Ninguém manda na igreja. Só o Espírito Santo que manda na igreja. Logo, a qualidade mais importante que tem na igreja chama-se reconhecimento e honra. Reconhecimento significa o quê? Eu estou sempre com o olho aberto para ver como o Espírito Santo está usando os irmãos ao meu redor. Certo? Tem uns que é difícil, a gente olha e não vê nada do Espírito Santo. Você tem que olhar muito tempo e talvez nem ache, porque talvez ele está na igreja, mas não nasceu de novo ainda, né? Não recebeu o Espírito Santo ainda. Mas a maioria dos irmãos, atrás daquela fachada, o Espírito Santo está ali, né? Tem gente que não age nada na reunião, nada, zero. Mas na vida, quando você vê a pessoa agindo, tem hora que ela de repente acende. E começa a agir. É, o Elcio sempre me fala, que trabalhou muitos anos na Dersa, que o Jota Urbano, ele fala que o chefão da Dersa, e manda em todo mundo, quando ele pegava a viatura com o que cuidava da estrada, ele submetia ao fiscal da rua, mesmo que o fiscal está lá embaixo na hierarquia. O cara está lá em cima. Mas quando ele está na rua, ele submete ao cara. Entendeu? Não tem esse negócio de hierarquia, tem negócio de quem está responsável diretamente por cada área. Entendeu? Então, na igreja, o Espírito Santo nos chama para discernir o Espírito Santo, chama reconhecimento, reconhecer o Espírito Santo, e quando ver, submeter, honrar, sabe? Então o Espírito Santo pode, por exemplo, eu sempre lembro, eu cito esse caso, porque nós tínhamos adotado uma menina lá em Ubiataba, e só tinha pai, a mãe tinha suicidado na frente das crianças, queria até que as crianças também suicidassem, mas alguém acudiu. Eu sei que eles tiveram uma história terrível, eram muitas meninas, e ficou só o pai e as meninas, e aí as meninas ficaram em vários lugares, e uma das meninas ficou conosco. E o pai estava ouvindo umas conversas atravessadas, eu nem sei o que é, porque eu não lembro nada dos detalhes. Mas eu sei que o pai estava querendo tirar a menina lá. E a minha esposa não é de muito falar em reunião, né? De muito fazer muita coisa, mas esse dia eu fiquei com dó do cara, porque ela descascou esse cara com tudo que você pode imaginar. Sabe, desceu aquela fúria, aquela unção de Deus, e o cara ficou assim, vou tirar mais não. Ele não ficou com raiva, ele ficou assim, de boca aberta, porque realmente chama, tem raiva que é de Deus, né? Pois ela deu uma raiva violenta. Pode levar, você vai ver o que você está fazendo, que pai que é esse? E deu uma lavada que o cara falou assim, não, vou levar não. Ele mudou de ideia na hora. Então assim, existe N número de dons, mas assim, eu raramente vi esse negócio acontecer. Mas gente, quando você vê o Espírito Santo pegar uma pessoa, às vezes não é uma coisa tão forte assim. Às vezes é simplesmente uma pessoa que não faz nada, que você vê, e de repente quando você vê, ela tem uma graça especial, ela tem um jeito especial, ela tem uma coisa que você vê o Espírito Santo. Para ver, você tem que procurar. Para ver, você tem que conhecer o Espírito. Para ver, você tem que valorizar a luz nos olhos, a vida. A vida está na igreja, o Espírito Santo está na igreja. Então você precisa procurar, respeitar, reconhecer, falar, isso é de Deus. Isso é de Deus. Eu me submeto ao Espírito Santo, desde o maior até o menor, onde ele se manifestar, eu me calo e submeto, porque eu sei quem é dono da igreja. O dono da igreja é o Espírito Santo. Amém? Então, a igreja como corpo vivo e não como organização, não como instituição, ela vai cada vez mais, à medida que nós começarmos a praticar isso, nós vamos ver o Espírito Santo começar a mandar na igreja. Né? Porque às vezes a gente não tem graça para certas coisas, mas se está no corpo, alguém tem. E quando tem, você submete, você vê que a unção está ali sobre aquela pessoa, para aquela necessidade. E aí, quando isso começa a acontecer repetidas vezes, quando você vê uma situação daquela, o que vem à mente? Chama fulano. Na hora, uma situação daquela, você chama fulano, porque o dom está ali, a sabedoria, a graça está ali. Quando você reconhece os dons, quando você vê o Espírito Santo operando, quando você honra os dons, você também recorre aos dons e você começa a usar esses dons. Gente, vai ser um novo dia na igreja quando isso começar a acontecer, sabe? Quando a igreja toda, e aí é obviamente que isso não vai ficar só dentro de uma igreja, isso vai passar de uma igreja para outras igrejas, para outros ministérios, para pessoas diferentes. É uma coisa maravilhosa. Então o Espírito Santo está na terra, está nas pessoas, mas nós, muitas vezes por causa da fachada da carne, não enxergamos a graça que está nas outras pessoas. E nós precisamos ser garimpeiros, precisamos ser mais pessoas que honram mais essa presença do Espírito Santo. Eu não sei muito usar exemplos para vocês, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas, por exemplo, eu vi uma história de uma mãe que orava muitos anos pelo filho converter, e o filho era bem novinho. E certo dia, na escola dominical, o filho teve a experiência com Deus. Ela orando anos, e o menino teve a experiência com Deus. Aí o menino correu para a mãe, no intervalo, depois que tinha acabado, queria contar para ela a experiência que ele teve com Deus. Estava, assim, radiante. E ela estava conversando com a outra mulher, e ela falou assim, não falei para você ficar quieto? Não pode interromper a conversa de adulto? Olha que coisa. Ela orando para o menino converter, e ela mesma abafando o que o Espírito Santo tinha acabado de fazer no filho dela. Porque ela não teve percepção para ver o que o Espírito Santo está fazendo. Jesus tinha coragem de ser politicamente incorreto, sabe? Porque ele não dava bola nenhuma para a aparência. Se fosse Jesus, ele largava a outra mulher com o que ela estava fazendo. O que é, meu filho? Na hora. Ah, porque Jesus discerniria, porque ela, coitada, ela não sabia que era isso, né? Ela achou totalmente normal. Qualquer um de nós talvez faria a mesma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. A gente é insensível. O fariseu, onde aquela mulher foi, não deu água para Jesus, não fez a mínima coisa de hospitalidade. A mulher foi chorando e beijando os pés e fazendo a coisa que era politicamente extremamente esquisito. Uma situação constrangedora no máximo. Mas Jesus não está nem aí. Jesus fica na calma e fala, Simão, né? Se alguém está devendo 50, alguém está devendo 500. Ele foi contar um caso pro cara. E a mulher lá beijando os pés e o cara é escandalizado. E ele contando o caso pro cara, né? Então, Jesus não tinha problema com o politicamente correto. Com as coisas, assim, ele falava assim, Deus está movendo, Deus está tocando, Deus está agindo, eu paro tudo para que Deus seja honrado. Por exemplo, aquela mulher, aquela moça que estava tão mal que ia morrer, e ele indo lá para sacudir a menina de 12 anos. E a mulher de 12 anos veio sofrendo com aquela hemorragia, foi atrás dele. Ele parou tudo, na maior calma, cadê ela? Eu sei que tem alguém aqui, fez ela olhar nos olhos, fez ela confessar. E o pessoal falou, pode desistir, seu menino já morreu. Ele fala, calma, calma. Entendeu? Então, assim, é isso que eu estou querendo passar. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Deus está presente em nós. Deus está presente nos outros. Deus está presente nas outras igrejas. Deus está presente. Você está procurando Deus? Porque se você procurar, você vai achar. E se você achar, submeta, ara, tudo mais e deixa ele agir como ele quer. Amém? Isso é muito importante para nós entendermos. Isso é, assim, faz parte de nós entendermos que nós somos aliançados com Deus e com Jesus. Muito importante nós termos esse princípio. Agora eu quero tratar dois, na verdade, assim, antes do intervalo, vou tratar de dois assuntos básicos. Depois do intervalo nós vamos falar sobre um terceiro assunto. O primeiro assunto tem a ver com ouvir Deus uns nos outros. A questão de aconselhamento, a questão de captar a voz de Deus dos outros. Tá? Essa primeira parte que eu falei nem está aqui, nem estava planejando muito falar, mas assim, eu estou ardendo muito meu coração, essa questão de reconhecimento, essa questão de submeter o Espírito Santo nos outros, muito importante. Agora, a questão do aconselhamento e ouvir Deus através dos outros é muito importante. Eu só vou passar alguns princípios para vocês aqui. Primeiro é que ninguém é suficiente sozinho. Então, nós dependemos de outras pessoas. Nós não podemos ouvir a voz de Deus sozinhos e isso nos basta. Devemos começar por isso. Não devemos depender dos outros para começar a ouvir de Deus. Nós precisamos ter a noção da voz de Deus no início. Mas nós não podemos prosseguir sem interdependência. Nós precisamos uns dos outros para ouvir a voz de Deus. E esse uns nos outros envolve dois tipos de situações. Amigos, pessoas amigas, que não são nem abaixo em maturidade, nem acima. E mentores, pessoas que nos aconselham, que têm mais maturidade do que nós. Então a gente precisa de outros, e a gente precisa desses dois tipos. A gente precisa dos amigos, e nós precisamos dos mentores. Qual a diferença entre amigo e mentor? Amigo é a pessoa que você está mais frequentemente junto, tá? Você tem um relacionamento muito mais perto, mais frequente, mais comum, conhecem todos os detalhes da sua vida e você conhece todos os detalhes da vida deles. Estão sempre juntos, eles são amigos. E mentores não precisa conhecer toda a sua vida, não tem tempo para ficar inteirado de todas as coisas, mas por causa do tempo e da maturidade, com pouco contato, eles podem discernir coisas que seus amigos não vão ver e você também não vai ver. Tá? Então assim, o mentor, ele não precisa ter a intimidade de um amigo, mas ele precisa ser uma pessoa de maturidade e uma pessoa que também te acompanha. Te acompanha não tão de perto quanto os amigos, mas acompanha, certo? Eu sempre digo, médico e mecânico, marca qual que você vai prestigiar e seja fiel com eles. Porque se der errado, ele mesmo vai ter que enfrentar o erro que ele fez, certo? Né? Porque se você ficar trocando de médico, pegando a opinião toda hora, o cara dá uma opinião, mas a opinião errada que ele deu, ele não vai arcar, não é? O mecânico, ele faz uma coisa errada no seu carro, mas você vai para o outro vai falar assim, ah, foi o seu outro mecânico que fez. Agora você leva sempre o mesmo, ele não pode falar que foi o outro. Entendeu? Então, mentores também são assim, são pessoas que você e te acompanham, mas não tão de perto quanto os amigos, tá? Basta dizer isso. Então nós precisamos, todos nós, sermos cobertos e receber conselhos de mentores e de amigos. O dos amigos é uma fluência muito mais rápida, mais forte, mais constante. E de mentores é mais pontual, é menos direto, mas é muito importante também. Segundo ponto aqui, vou dar alguns pontos, assim. Nós precisamos cuidar muito das nossas palavras. E aí, quando eu estou falando sobre nossas palavras, eu estou falando sobre todas as nossas palavras. Não é quando você está orando ou quando você está aconselhando. Estou falando tudo que você fala. Lembra que não tem negócio de aliança, não tem diferença entre coisa espiritual e coisa material, né? Se você fez um negócio, se você prometeu ir para uma reunião e chegar a tal hora, se você, a sua palavra, o valor que você dá para a sua palavra é o valor do que os outros podem confiar em você. Logo, se você fala as coisas, mas você mesmo não se compromete com o que você fala, você não é uma pessoa confiável. E se você não é uma pessoa confiável, você não pode ser amigo, correto? Aliança não, só funciona com pessoa que é íntegra e leal. Então não tem jeito de ser, de ter uma, não tem jeito de ser amigo de uma pessoa que não é confiável. Então assim, dê valor às suas palavras. Ou seja, você não tem intenção de ir amanhã, fala que não vai. Você vai chegar atrasado? Fala que vai chegar atrasado. Você diz que a coisa vale tanto, você tem que se comprometer com o que você fala. Não pode ficar falando e desfalando. Você fala de alguém e depois, quando é confrontado, você muda a sua conversa? Quer dizer, a sua palavra precisa ser... Você tem que ter um compromisso com a sua palavra. Você tem que se comprometer com a sua palavra. E ele diz aqui, isso é coisa do Asher mesmo, sabe? É coisa do livro do Asher. Ele diz o seguinte, que se você der valor à sua palavra, quando você ordena demônio a sair, quando você ordena a pessoa a ser curado, Deus vai começar a dar valor em sua palavra também. Então a ligação entre autoridade espiritual na sua palavra, para dons e ministérios, ele depende muito de você também ter respeito para a sua própria palavra. Amém? Então assim, palavras são importantes. Palavras são importantes e você precisa dar valor em suas palavras. Tá? Terceiro ponto aqui. As palavras têm poder para fazer muito mal e muito bem. Então, há muito poder, muita influência em nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque há poder em nossas palavras mesmo, sabe? Então, as palavras são uma ferramenta poderosa para fazer o bem ou para fazer o mal, sabe? E principalmente em relacionamentos próximos. E aí, quando eu falo relacionamento próximo, estou me referindo a amigos ou mentores. As palavras têm mais poder para fazer mal ou para fazer bem. Porque o relacionamento, a aliança, ele dá peso às palavras. Alguém de fora fala uma coisa, não afeta tanto. Mas alguém que é íntimo fala, aí pesa mais. Então, o relacionamento, ele dá força para as palavras. Eu acho que, por exemplo, pessoas... A gente percebe pessoas assim, machucadas, feridas, anos e anos, por alguma palavra que alguém em autoridade falou com ela. E nós vemos pessoas também liberadas no ministério e desabrocham por causa de palavras que foram faladas a elas. Então, assim, realmente não devemos menosprezar no relacionamento que Deus nos dá próximo com pessoas o poder das palavras. Aliás, gente, a aliança é baseada em comunicação. E se nós não comunicarmos, não existe aliança, tá? Então, assim, não tem aliança que consegue ser mantida sem comunicação. E nós temos um problema sério, desde a Torre de Babel, com comunicação. Nós temos um problema sério de não entender, de entender erradamente, sabe? Então, para manter uma aliança funcionando, nós precisamos entender e nos fazer entender, sabe? Então, grande parte de manter uma aliança funcionando é conversando. E não conversando, tem ouvir. Nós precisamos ouvir e entender se a pessoa com quem estamos falando está entendendo o que nós estamos falando. Porque a má comunicação destrói relacionamento e destrói aliança. Então é muito importante você entender como as palavras são importantes e podem fazer bem e podem fazer mal. Agora, quando nós chegamos no 4 aqui, você precisa escolher quais palavras você vai acolher e quais você vai rejeitar, tá? Você não pode ser passivo. Você não pode ser uma vítima do que os outros falam. Você precisa entender quando você deve receber uma palavra e quando você deve rejeitar uma palavra. Tá? Então, assim, esse negócio de conselho no corpo de Cristo, esse negócio de ouvir palavras no corpo de Cristo, muitas pessoas se machucam porque recebem palavras que não deveriam ter recebido. Ou porque rejeitam palavras que deveriam ter recebido, entendeu? Então, assim, esse critério, né, o Augusto Cury fala assim, assuma o palco da sua vida, não esteja na plateia, fica no palco e age, não fica assim passivo, entendeu? Então, assim, eu tive uma época na minha vida que eu tive que tomar uma posição sobre algumas palavras de pessoas que eu respeitava muito, pessoas que eu amava muito, pessoas que eram autoridade e tal, mas que eu não sentia que era de Deus, que era do diabo. Então, eu tive que rejeitar essas palavras e continuar honrando a pessoa, certo? Eu honro a pessoa, mas não recebo a palavra, entendeu? Então, nós precisamos entender, Jesus, por exemplo, quando Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, eu disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E depois, quando Pedro falou, não vai morrer, não vai para a cruz, ele falou assim, arreda Satanás, porque pensa das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então a Bíblia fala muito sobre o escudo da fé, sabe? Quando você acolhe palavras que não vieram de Deus, essas palavras entram no seu ser e causam estrago. Mas quando você rechaça essas palavras com o escudo da fé, elas não te causam dano, não te causam dano, certo? Então você precisa ter discernimento. E a Bíblia diz, não é contra carne e sangue que nós lutamos, não é contra pessoas. Deus, Jesus não era contra Pedro, mas Jesus era contra o que Pedro falou naquela hora. Ele falou, se eu escutar o que Pedro está falando naquela hora, eu não vou para a cruz, eu vou amolecer, eu vou concordar com ele. Eu não posso ser, eu rejeito, eu não aceito. Então, é muito importante que cada um de nós, a Bíblia diz que cada ovelha conhece a voz do seu bom pastor, você precisa discernir a voz de Deus e saber quando a palavra vem de Deus e quando a palavra não vem de Deus. Tá? Qual é a procedência? Qual é a procedência? Em palavras de críticas destrutivas, em palavras de fofocas horríveis, venenosas, denigrindo a imagem de outras pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem sabe, mas quando a gente vê aquela pessoa, a gente já começa a ficar precavido contra ela porque ouviu veneno e acolheu, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado. O filtro, nós temos que... A Bíblia fala muito no tempo dos porteiros. Tem que ter porteiro. Não pode ficar entrando cada qualquer coisa que quiser no templo que somos nós. Tem que ter porteiro. E o porteiro tem que vigiar e não deixar entrar coisa imunda. Um programa de televisão está te atrapalhando? Uma coisa lá, tem uma coisa... Desliga! Muda de canal! Age! Não seja passivo! Não deixa coisa ruim entrar na sua mente! E entre os irmãos tem fofocas, tem conversas, tem comentários venenosos, errados. E quando a gente acolhe, a gente é afetado profundamente. E quando a gente rejeita, mas continua amando a pessoa, mas rejeita. Corta, não aceita, então nós somos protegidos, tá? Esse filtro é como se fosse uma válvula, né? Uma válvula, ela tem hora que ela abre, tem hora que ela fecha, né? Então a válvula abre, ela fecha. Tem pessoas que nunca estão abertas para receber conselho, para receber crítica, para receber correção, mesmo que seja feito com amor. O Asher, eu estava lendo hoje à noite no livro, ele está falando assim que um irmão chegou para ele depois que corrigiu com amor, o irmão, e chegou para ele e falou assim, eu fiquei muito ofendido com o que você falou comigo. E ele achou, o irmão achou que estava sendo muito espiritual, ele estava assim, falando a verdade, né? Confessando. Ele falou assim, o irmão estava na carne. Por quê? Sabe o que vai acontecer? Eu nunca mais vou corrigir o irmão, porque cada vez que corrige com amor, ele fica ofendido. Ou seja, ele não quer correção. Ele não quer correção. Ele se ofende com a correção. E Provérbios diz que a pessoa tem que procurar correção. Tem que amar a correção, tem que elogiar as pessoas que têm coragem de chegar e não lisonjear, qualquer um pode. Agora, chegar para confrontar, só a pessoa corajosa, só a pessoa que é amiga de verdade, só a pessoa que ama de verdade. As pessoas que é assim, só quer passar manteiga, as pessoas só assim, sabe, bajular, é fácil, não custa nada. Agora, repreender, corrigir com amor, mas com firmeza, só irmão, só amigo de verdade. Então, se você quer mesmo ser vinculado e aliançado, você precisa ser aberto para a correção. Mas a correção que vem de Deus, e não as críticas destrutivas que não vêm do Senhor, vêm de Satanás. Para minar sua fé, para te levar para baixo, para te derrubar, para acabar com você. Certo? Então a válvula tem que estar funcionando. A válvula tem que funcionar. Você precisa... E olha, gente, se você não ora... Não busca Deus sozinho, não clama a Deus sozinho, não fecha a porta do seu quarto, não ouve a voz do Pai. Você não tem noção nenhuma disso que eu estou falando, tá? Você tem que conhecer a voz do bom pastor, tá? Você tem que conhecer a voz do bom pastor. Você conhece a voz do bom pastor, pode ser que o irmão que chega para você e fala com você, você não aceita na hora. Mas quando você entra no seu quarto e fecha a porta, o Espírito Santo fala assim, o irmão está certo, sua sogra está certa. De vez em quando a sogra está certa mesmo, tá? Então, não é sempre. Não é sempre, mas de vez em quando ela está certa. Então, o seu patrão que é ímpio, que não é convertido, às vezes ele está certo. Às vezes é Deus. Você precisa estar sempre escaneando o horizonte para saber, Deus, onde o Senhor está falando? tem que conhecer a voz de Deus. E a válvula tem que estar ali. Quando é de Deus, recebe. Quando não é de Deus, rejeita. E assim nós conseguimos prosseguir, né? Jó, por exemplo. Os amigos dele falam assim, ó, Jó, Deus é justo e o justo é abençoado. E o ímpio é amaldiçoado. Logo, você está numa desgraça terrível. Procura que você fez alguma coisa errada. Pode procurar. Pode procurar. Porque não pode ter uma desgraça dessa. Você deve ter feito alguma coisa errada. Só pode ser. Mas o início de Jó fala que Deus e o diabo concordaram que Jó não tinha feito nada de errado. Os dois. Ó, Deus e o diabo concordaram sobre a gente é bem forte, né? Os dois concordaram que Jó não tinha feito nada de errado. A aposta deles é se Jó estava servindo a Deus com interesse ou sem interesse. Mas os dois concordaram que Jó era um cara bom. Aí Jó falou assim, eu não fiz coisa errada. E Deus é justo. Logo, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Entendeu? Então, Jó não acatou. E é interessante, gente, que eu estava estudando o livro de Jó recentemente, então eu estou bastante cheio disso. Jó podia ter tido três opções. Ele podia ouvir os amigos, ele podia ouvir a mulher, ou ele podia ouvir ele mesmo em Deus. E que os amigos dele falaram? Você pecou, procura fazer o pecado. Ele falou, não, eu não pequei e vou guardar minha integridade e não vou mentir a favor de Deus. Não é por causa disso. A mulher falou assim, Deus é injusto, Deus é terrível, nega a Deus e morra. Ele falou assim, não, Deus é bom e eu não entendo nada que ele está fazendo, mas ele está certo, eu não vou. Você é uma louca e eu não vou seguir seu conselho. Então ele ficou na terceira opção, que é, eu não pequei, Deus é justo, mas eu não sei porque que eu estou sofrendo esse negócio, né? Então, você precisa realmente, é duro, viu? É duro, porque quando você está passando apertado e os outros vêm pressionando, às vezes você quer agradar, né? Ah, deve ter pecado, deve ter... Não! Se não foi, não pode aceitar. E tem que ser íntegro e reto nas suas palavras. Tem dois tipos de pessoas. Tem pessoa que gosta de dar conselho, mas não aceita conselho de ninguém. Só dá conselho para os outros, mas não gosta de aceitar nada. E tem outros tipos de pessoas que aceitam conselho de todo mundo. O primeiro que chegar, ele faz. Depois o outro chegar, ele fala outra coisa, ele faz outra coisa. Ele recebe conselho de todo mundo. Mas a gente precisa desenvolver essa válvula, sabe? Esse termômetro precisa discernir quais são as coisas. O número 5 aqui é que quando você recebe o conselho ou a repreensão, não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que ser forte. Às vezes, receber conselho é sinal de força. Somente a pessoa segura e firme em Deus tem coragem de receber conselho. Repreensão. A pessoa insegura, ela não aguenta receber correção. Quando ela recebe correção, ela pensa, tá me acabando comigo, né? Mas se você está seguro da sua identidade em Deus, você pode receber correção. Correção, receber correção não é sinal de fraqueza, é sinal de força. 6. Agora aqui é muito importante, gente. Cada um de nós é responsável por nós mesmos. Então, nunca joga a responsabilidade sobre alguém que te deu conselho, tá? O que Adão falou quando Deus falou, Adão, você comeu do fruto que eu falei para não comer? O que ele falou? Foi a mulher que tu me deste, né? Ele tirou o corpo fora, né? Sim. Ó, ela que é culpada. Não existe isso, na economia de Deus não existe isso. Então, gente, na sua vida, você é responsável pelos conselhos que você aceita e você segue. Se der errado, o outro que deu o conselho não é culpado, é você mesmo, você recebeu. E quando você dá conselho para outras pessoas, principalmente quando você está discipulando outras pessoas, você está orientando outras pessoas mais novas, nunca tome o lugar de Deus, sabe? Nunca deixe que essas pessoas terceirizem a responsabilidade para você. A pessoa que quer a resposta não dá a resposta. Ajuda ela a procurar a resposta de Deus. Entendeu? Então, assim, é muito importante entender que nós não somos guru, ou então aquele negócio lá que era dos gregos, né? Que era, recebia oráculo. É. Nós não somos oráculos. Não somos gurus. Somos irmãos mais velhos. Podemos ajudar a pessoa, no meio da confusão que ela está, discernir quais coisas que ela está pensando que são de Deus e quais coisas não são de Deus. Entendeu? Nós podemos ajudar ela a organizar o mundo interior dela. Ela pode ir falando e a gente pode falar, ó, tá vendo? Isso aqui não é a segunda palavra, isso aqui tá fora, isso aqui tá fora. E isso aqui, ó, parece que tem alguma chance. Ora mais e busca Deus sobre isso. Mas nunca tira a responsabilidade da pessoa, tá? Nunca. Isso é sinal de autoridade, abuso de autoridade. É quando nós damos uma palavra para a pessoa: você é meu discípulo, você tem que fazer o que eu estou falando. Não, é discípulo de Jesus e eu sou irmão mais velho e vou ajudar você a achar a vontade de Deus. Mas quando você decide, é você que está decidindo. É você e Deus. Não tem mediador, a não ser Jesus, entre o cristão e Deus. Amém? Então, quando nós falamos sobre aliança, sobre vínculo, sobre aconselhamento, lembra disso, sabe? Nunca tome o lugar do Espírito Santo. Nunca ocupe o lugar de Deus na vida da pessoa. E também não jogue a responsabilidade da sua vida sobre outra pessoa. Né? Alguém de autoridade, por exemplo, fala assim: ah, eu vou chegar no céu e falar assim: ah, meu marido não deixava, meu pai não deixava, meu pastor não deixava. Essa desculpa não cola, tá? Com Deus. Sabe? Você é responsável, você não pode jogar a culpa em alguém de autoridade que você quer achar para levar a sua culpa. 7, aqui. Nunca se intromete numa linha de aconselhamento. Ou seja, alguém está sendo aconselhado por alguém. Pelo pai, marido, pelo amigo, sei lá, pelo pastor. Nunca invade essa linha. Sabe quando você pode dar um conselho? Quando a pessoa que vem dando o conselho pede para você dar conselho, ajudar, aí sim. Sabe por quê? Porque você não, você está entrando no meio de uma história. Você não sabe todas as coisas. E possivelmente você vai falar uma coisa que desmancha o que o outro falou. Certo? E você vai criar confusão na mente da pessoa. Então não mistura as linhas. Quando alguém vem pedir conselho de você, pergunta: quem está te aconselhando? Você já aconselhou com alguém sobre isso? E não entre. Não entre nessa fria. Tá? Entra somente se a pessoa que está aconselhando se sente insegura e quer sua ajuda nesse aconselhamento. Nunca invade o aconselhamento, uma linha de aconselhamento que já está em andamento. Amém? E terminando esse assunto aí, tem dois perigos que a gente precisa evitar. Um é ser orgulhoso e não crer que Deus pode nos falar ou corrigir através de outra pessoa. Ser uma pessoa que não aceita repreensão, não aceita, quer falar, quer ouvir só de Deus. E ele não aceita que ninguém repreende ele, e ele está certo, o jeito que ele entende está certo, o jeito que ele interpreta a Bíblia está certo, o jeito que ele acha está certo, ele não aceita correção de ninguém. Ele é ele e Deus só. Esse é um erro. Mas o outro erro é o contrário. O outro é o contrário. É depender excessivamente dos outros e não ter um relacionamento pessoal com Deus. Tá? Então, assim, tem pessoas que não têm firmeza, não tem identidade, não tem, assim, não conseguem descansar em Deus, né? Então, dependem excessivamente do conselho de outros. Para tudo tem que ir aconselhando, para tudo tem que ir falando, para tudo tem que ir perguntando. A pessoa não tem raiz, entendeu? Então, assim, um, ele não quer conselho nenhum, o outro quer conselho demais. Lembra que precisa da válvula, tá? Deus nos chama para sermos pessoas interdependentes, porém não sermos pessoas que não tem uma raiz em Deus, não tem uma segurança em Deus, que não assumem responsabilidade dos seus próprios caminhos, por suas próprias decisões. Acho que nós vamos para o intervalo agora, e 10 minutinhos, e daí a gente volta para entrar no outro assunto aí. Gente, os 10 minutos ficou grande demais, os 10 virou 15. Gente, eu não tive tempo de preparar essa apostila antes da aula, mas eu vou passar para o pessoal entregar para vocês na próxima aula, tá bom? Então, o que eu falei na primeira meia hora não está na apostila, tá? Mas o que eu falei na outra meia hora está na apostila, tá? E tem uma parte que eu não vou conseguir dar agora, porque não vai dar tempo. Então, está na apostila também. Então, você pode pegar a semana que vem. Então nós vamos falar agora sobre o relacionamento entre igrejas, tá? Entre igrejas. Porque nós até agora temos falado sobre a aliança dentro da igreja, entre nós como indivíduos. Mas nós vamos falar agora sobre o relacionamento de aliança entre igrejas, ou no extralocal. Como deve funcionar um relacionamento entre igrejas. Isso também não está na apostila e nem vai estar, tá? Isso você tem que anotar, porque o Zé Carlos pediu para a gente dar um pouco sobre a nossa experiência em relacionamento com outras igrejas, com outros pastores. E o Jamê também, quando ele começar também, ele vai falar um pouco sobre isso também. Então, eu acho que é importante, como obreiros, que vocês saibam como a gente enxerga o relacionamento saudável entre as igrejas e entre as lideranças das igrejas. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre a diferença entre aliança verbal e aliança não verbal. Ou você pode pôr aliança explícita e aliança meio sem falar nada, né? O meu relacionamento com muitos pastores e muitos líderes no Brasil, nunca falamos nada sobre aliança. Mas nós temos aliança de 20 anos, de 30 anos, nós temos aliança de muito tempo, que é pessoal, mas o pessoal, como eles são pastores, acaba sendo também com igrejas. Então tem igrejas que a gente visita regularmente, sempre está junto, as pessoas conhecem a gente, porque a gente tem relacionamento e aliança com os pastores. Então, isso também pode existir entre nós. Então, quando a gente fala muito sobre aliança, às vezes você fica pensando que aliança é só uma coisa que se escreve os termos. E, na verdade, as alianças mais fortes são aquelas que não escrevem nada. Não escreve nada. Eu falei com vocês em uma outra aula sobre um tempo que eu estive na Igreja do Nazareno, em Americana. Eu nunca sentei com o pastor, nunca me tornei membro, nunca assinei nada, nunca escrevi nada, mas ele nos acolheu muito bem. Tive muitas amizades, tive influência com muitas pessoas e eu entendi que eu tenho aliança, que eu teria que honrar essa aliança. Mas eu nunca assinei nada, não prometi nada. Entendeu? Então, as maiores alianças, muitas vezes são assim. Então é isso que eu queria dizer. As alianças não precisam ser verbalizadas, não precisam ser escritas, determinadas. As alianças, se nós somos povo de aliança e Deus é um Deus de aliança, quando nós começamos a entrar num relacionamento com algumas pessoas, e esse relacionamento vai aprofundando, e deixa eu dizer uma coisa para você, você sabe quando o relacionamento começa a aprofundar mesmo de verdade? É quando a pessoa conta para você coisas comprometedoras dela. Então ela confia o suficiente para se abrir, ela confia em você. E quando ela confia em você, você se torna o quê? Fiel depositário daquelas coisas. Do jeito que você agir em relação àquela confidência que é feita, é do jeito que você vai manter a sua aliança. Então, eu tenho aliança com irmãos na Bahia, com irmãos em vários lugares, e de muitos e muitos e muitos anos. Mas essas alianças são coisas que surgiram numa base, muitas vezes, não verbalizada, não expresso, mas subentendido. Tá? Então, lembra disso, que é válido ter alianças que não são verbalizadas, que ninguém fala assim quais são os termos, quais são os compromissos, mas é muito mais importante do que uma aliança expressa é a confiança mútua e o relacionamento, certo? Muito mais importante que qualquer outra coisa. Agora, isso não tira o mérito de alianças também verbalizadas, porque às vezes, para trabalhar juntos, precisamos definir mais coisas para poder trabalhar com mais eficiência. Quando você tem uma aliança não verbalizada, forte, se precisar verbalizar alguma coisa, verbaliza rapidinho, facinho, porque não há dificuldade nenhuma. Agora, se só tem verbalizada e não tem o real, então o escrito muitas vezes não vale quase nada, né? Não adianta muita coisa forçar as pessoas a fazer uma aliança verbalizada, se não existe já essa confiança, vira uma coisa organizacional, vira uma coisa formal. E isso não é o que Jesus com certeza não escreveu com os discípulos, ó, você assina aqui, ó, para ser meu discípulo, né? Com certeza ele chamou os discípulos, estavam com ele, não tinha uma aliança verbalizada, mas tinha uma aliança muito forte entre ele e os discípulos. O segundo ponto é que as alianças podem mudar e Deus permite que alianças mudem. Então, nós temos na Bíblia 7 alianças. Então, Deus, quando ele vê que a situação mudou, ou alguém quebrou, ou aconteceu algum problema, ele vem e restabelece uma outra aliança em outras bases, certo? Então, somente o casamento até a morte nos separar. Mas a aliança entre líderes, entre igrejas, e mesmo de você com uma determinada igreja, não é até a morte nos separar. Pode ser que você mude de cidade, pode ser que Deus te chame para trabalhar junto com outros irmãos em outra ênfase. Então o fato de você distanciar de uma igreja, de um lugar onde você estava, não quer dizer necessariamente que você quebrou a aliança. Agora, depende do jeito que você faz isso. Tá? Então a aliança pode mudar, mas o ideal é que a aliança mude na base do acordo mútuo e não unilateral, sabe? A aliança é entre duas ou mais partes. Então eu não posso mudar a aliança da minha parte. Eu preciso entrar em acordo com a pessoa para mudar a aliança. Deu para entender? Por exemplo, Labão era sogro de Jacó. Jacó casou com as duas filhas de Labão e tinha muitos filhos, e que eram netos de Labão, e também tinha muitos rebanhos de ovelhas. E Labão era... O problema de Jacó não era com a sogra. O problema de Jacó era com o sogro. Tá? E o problema... A gente nem sabe. A sogra deve ter sido uma bênção. Mas... O problema dele é com o sogro. E o sogro jamais ia deixar ele sair. Então ele saiu escondido. E Labão pegou os caras dele e foi atrás. E estava bravo e queria, acho que quase matar Jacó mesmo. E Deus encontrou com ele de noite e falou assim, não toque Jacó. Jacó é meu. Aí ele veio e falou com Jacó. Por que você saiu escondido? E por que você não pegou minhas filhas? E meus netos? E minhas ovelhas? Era tudo Jacó, né? Tinha casado, mas ele achava, tudo meu. É aquele sogro... Pior do que sogra, né? Sim, é aquele negócio. E falou assim, está na minha mão poder fazer mal para você. Eu posso fazer mal para você. Mas o Deus de seu pai apareceu para mim. Aí Jacó achou bom, né? É, eu trabalhei esses anos todinho para você. E você vinha aqui e ia me deixar sem nada. Se não fosse o meu Deus, né? Que apareceu para você, né? Então os dois trocaram as palavras. Tava bravo, em uma situação de guerra mesmo. Mas Deus tinha falado, e o que, que eles fizeram? Fizeram uma linha, fizeram um altar, mataram ovelha, fizeram churrasco, comeram junto, e na hora de comer eles falaram assim, olha, Deus é testemunha entre nós, que eu não vou passar essa linha para cá, e você não vai passar essa linha para cá para fazer mal um para o outro, e você não vai tomar outra mulher além de minhas filhas, e você não vai maltratar elas. E fizeram aliança. Mas, entendeu? Então fizeram uma aliança... De ficar longe um do outro, tá? Fizeram a aliança de ficar longe um do outro. Mas tinha aliança. Eles não foram embora brigados. Tinha aliança. Comeram junto e fizeram uma aliança. Irmãos, nem sempre é vontade de Deus que pessoas que andaram juntos têm que andar sempre juntos. É só no casamento que você tem que ficar junto. Agora, não é da vontade de Deus que você desonre as alianças. Você precisa honrar. Não pode partir para uma nova história deixando coisas erradas para trás. Você precisa deixar em ordem para trás, em paz, tá? Então, pode mudar a aliança? Pode! Ninguém está preso, né? Ninguém está preso a isso. Mas precisa ter acordo, precisa conversar, precisa falar assim e entender e chegar numa nova aliança uns com os outros. Sobre como conviver dali em diante, tá? Então isso é bíblico e é correto. Terceiro ponto aqui, nós estamos vivendo em dias emocionantes, viu, irmãos? Nós estamos vivendo em dias emocionantes. Deus está fazendo muita coisa na igreja, na terra, tem muita coisa mudando. E nós podemos resumir isso com o seguinte, em relação a muros. Deus quer tirar os muros dentro da igreja. Nós temos muitos muros nos separando uns dos outros. E ele quer construir o muro que fica entre a igreja e o mundo. A igreja hoje está os muros tudo no lugar errado. Está dentro da igreja, nos separando uns dos outros. Mas o muro entre a igreja e o mundo está caído. O mundo entra dentro da igreja, a igreja entra dentro do mundo. O diabo entra e cai, faz a vontade. Não tem separação entre o santo e o profano. E a Bíblia diz que em Apocalipse vai ter um muro. No Jardim do Éden não tinha. Na Nova Jerusalém tem. E um muro com 12 fundamentos. Entendeu? Então, Deus acha importante o muro, mas não o muro dentro da igreja. O muro ao redor da igreja, separando a igreja do mundo, tá? Precisa ter uma separação entre a igreja e o mundo, mas não uma separação entre irmãos e irmãos. Quando tem separação entre irmãos e irmãos, nós caímos no erro de pedir a Deus para nos dar coisas que Ele já deu. Ele só deu para outros irmãos. E a gente fala, Deus, ele deu para eles, mas não gosto da cara deles, me manda direto. Deus fala, não, eu não vou te dar direto. Você precisa dos irmãos, eu dei para eles. Você tem coisa que eles precisam e eles têm coisa que você precisa. Quebra esse muro e começa a ter comunhão. Então tem muita coisa na igreja na terra, tem muita coisa já que Deus já deu, mas que não é acessível porque nós temos barreiras, nós temos preconceitos, nós não aceitamos. Então esses muros têm que ser derrubados. Quando Jesus morreu, ele tirou o muro de separação que tinha entre judeu e gentil, por causa da lei. Mas hoje nós temos uma série de muros, né? Muitos muros, mais do que esse muro que tinha entre judeu e gentil. Nós temos muitos muros. Imagina no seu corpo, se cada parte do corpo fosse separado por um muro. Que coisa doente, né? Se você cortar o fluido do sangue para uma perna ou uma coisa, ele tem que ser cortado, vai gangrenar, entendeu? Então assim, o corpo funciona com o sangue passando nas células e passando para dentro, passando para fora, passando para dentro, passando para fora. Existe divisórias, mas não existe muros, existe permeabilidade, existem diferenças. O corpo de Cristo tem que ter muita diferença e nem todo mundo tem que ser igual, mas nós precisamos de todos. Nós precisamos da graça que tem nos outros e os outros precisam da graça que está em nós. Então, se vocês vão trabalhar na obra de Deus e vão ser obreiros na obra de Deus, vocês precisam entender isso, que nós não somos estanques, separados, isolados. Nós estamos no meio e Deus quer tirar esses muros. E olha, esse negócio aí tem uma coisa bem interessante. Eu não preciso concordar com tudo que um determinado ministério, grupo, igreja faz, para ser abençoado por eles. Eu posso discordar de muita coisa e mesmo assim ser abençoado por eles. Certo? Então assim, o corpo não é para ser tudo igual. Então, Deus não me chama para copiar. Mas eu posso reconhecer que apesar de ter várias coisas que eu não identifico, que eu não concordo, que eu não gosto, mas tem Jesus, tem dons, tem benefícios, e eu posso receber esses benefícios sem ter que ser igual ou engolir todas as coisas. Amém? Então, assim, é isso que é muito importante entender. A unidade não exige uniformidade. A unidade, ele permite que você mantenha a sua identidade, as suas diferenças, sem problema. Né? Numa família natural, normal, os irmãos são tão diferentes um do outro, né? E nem por ser diferente deixam de ser irmãos, né? Então nós podemos ter irmãos muito diferentes, estilo de vida diferente e tal, e eu não preciso copiar eles, não preciso me copiar. Mas eu não preciso ter barreira, eu posso receber coisas boas que eles têm e eles podem receber coisas boas que eu tenho. E o corpo pode crescer dessa forma. Então, dito tudo isso, vamos então para o ponto número 4. E o ponto número 4 nós vamos dar A, B, C, D, E, F, G, H. Nós vamos longe. O ponto número 4 é as relações, vamos tratar das relações, como nós enxergamos as relações entre as igrejas. A primeira coisa, que é uma coisa que o Jamê fala bastante nisso e a gente concorda mesmo plenamente, e talvez seja até sinônimos, mas a gente usa essas duas palavras e você vai entender que não são sinônimos. Cada igreja deve ser autônoma, mas não independente. Tá? Isso é muito importante entender isso. Agora você pode dizer, mas autônomo e independente é a mesma coisa? Não necessariamente. Vamos usar o exemplo de pai com filho. Tem pai ou mãe, principalmente mãe, que não deixa o filho fazer nada. Faz tudo, ruma até a cama de manhã para ele, faz tudo, faz o prato, faz tudo. Ele está criando um filho dependente, não tem autonomia, não sabe se virar sozinho. Isso é doentio. Então tem denominação que exige que as igrejas mandam todo o dinheiro para a sede e depois recebe só de volta o que é deles. E aquele negócio todo, uma dependência doentia, não consegue fazer nada. Então assim, não é assim que Deus vê as igrejas locais. Cada igreja local deve ser autônoma. Ou seja, ela deve tomar suas decisões, ela deve agir, ela deve ter liberdade. Ela não deve ser dependente de fulano de tal bispo, de tal apóstolo, de tal coisa. Ela não deve ter essa ideia, ela deve ser autônoma. Mas ela não deve ser independente, porque se ela for independente, ela vai ficar doente, sabe? Porque as igrejas independentes, que não têm ligações com outros ministérios, com outras coisas, elas começam a pegar ênfases e ficar só naquela ênfase e começam a adoecer. Então, isso não é bom. Deus não falou que cada igreja podia ser um mundo sozinho, independente, isolado. Não, ele precisa de outros, ele precisa de contato com outros. Agora, ele deve ter autonomia, não deve ser uma coisa dependente, ele não deve ficar dependendo, mas ele deve ser interdependente. Né? Segundo ponto aqui, letra B, né? Isso é a letra A, letra B, a ligação entre as igrejas não é por denominação, não é por eleição, não é por estatuto. Qual é a ligação? A amizade e o relação de pastoreamento entre os líderes e ministérios esses locais. Tá? Então é baseado em relacionamento, em aliança. Por exemplo, eu tenho relacionamento com a igreja em Feira de Santana, com a igreja em Baixa Grande, com a igreja em vários outros lugares, mas não é por causa da igreja em si. A igreja tem, a gente tem muita ligação, muito prazer. Mas assim, a igreja confia nos seus pastores. E os pastores confiam em mim. Então a gente tem uma relação com a igreja por causa da relação que eu tenho com os pastores. Percebe? Então, a ligação entre as igrejas é uma ligação pessoal entre os líderes e os pastores das igrejas com ministérios esses locais, com ministérios que viajam, que conhecem a situação da igreja. Então, isso é a base do relacionamento entre as igrejas. Não é uma denominação, não é uma organização. É uma coisa viva de relacionamentos pessoais. Letra C, isso é muito importante também. Nunca um ministério extra local, quando nós falamos do ministério extra local, nós falamos dos cinco ministérios, apostólico, profético, mestre, evangelista. O ministério extra local nunca deve exigir exclusividade. Não tem esse negócio de que eu sou o pai dessa igreja, eu que mando nessa igreja, eu que tenho exclusividade. Não. O ministério local tem liberdade de chamar quem quiser, de relacionar com quem quiser, de receber a bênção de quem quiser. Não há uma exclusividade. Meus irmãos, é muito importante entender isso. Porque isso, a igreja não é do homem, a igreja é de Deus, certo? A igreja é de Deus. Então é muito importante que isso seja claro. Né? Letra D. Dito isso, ou seja, dito letra C, podemos partir para a letra D. Né? Dito isso, deve haver respeito e honra aos anos de relacionamento que foram investidos naquela igreja. E não deve ficar correndo atrás da última novidade, a última onda, a última coisa que está dando certo. Então a igreja é livre. Ela pode chamar quem quiser. Ela é de Deus. Ela sente que alguma pessoa, algum ministro de Deus vai trazer bem para a igreja, ela pode chamar, pode convidar, pode ter ligação, pode fazer amizade, não tem problema nenhum. Mas, agora deixa eu, por exemplo, falar assim, o que Paulo disse. Vocês têm muitos instrutores, mas não têm muitos pais. Então, saiba discernir entre alguém que é carismático, dinâmico e traz uma série de igrejas no mundo e tem aquela coisa toda e traz cura ou traz mensagem, traz bênção, a igreja é abençoada. Saiba diferenciar entre isso, que é bom, e alguém que vem acompanhando há muitos anos e você sabe que não vai trazer surpresa e não vai te desonrar e não vai dar problema, entendeu? Então, saiba diferenciar entre ministérios eventuais que são maravilhosos, bons, trazem muita coisa boa, e os ministérios que são constantes, que são de anos, que investiram anos de vida. É a mesma coisa do aconselhamento pessoal. Não entra numa coisa que tem anos de história. Deus valoriza a história, irmãos. Eu queria que se nós entendermos essa cultura, sabe? Nós vamos entender que isso funciona no nível pessoal e funciona no nível da igreja. Que tem ministérios que vêm passando pelas igrejas e trazem muita bênção, muita novidade, muito ar fresco, abrir a janela, traz um refresco, traz uma coisa maravilhosa. A igreja precisa disso. A igreja não pode ficar restrita, sabe? Aquele ar carregado. Não, ela precisa de novidades, ela precisa de coisas novas. Mas ela não deve edificar em cima de coisas novas. Ela deve manter seus vínculos, suas ligações, ser fiel àquilo que tem mantido ela por muitos anos. Ela deve manter isso com fidelidade e, ao mesmo tempo, ser aberto para as coisas novas que Deus traz. Amém? Então esse é o equilíbrio. E Paulo fala para os Gálatas, né? Fala, acho que é para os Gálatas ou para os Coríntios, não sei qual dos dois. Vocês têm muitos instrutores, muitos mestres abençoados, ungidos, mas não tem muitos pais. Assim, eu sou pai porque eu dei origem a essa igreja, eu acompanho essa igreja há muitos anos, então eu tenho, e vocês precisam me ouvir de uma forma diferente do que vocês ouvem essas outras por aí. Né? Letra E. Nós não podemos pensar que todas as igrejas são iguais, que tudo é de Deus. Assim, nós podemos ser tão espirituais assim. Nós precisamos entender que tem redes de igrejas, tá? Redes de igrejas autônomas, não independentes, mas redes de igrejas que estão mais ligadas entre si do que com outras. Se você não reconhecer isso, você vai fechar os olhos para o fato. São fatos. Sim. Redes de igrejas que vão mais ou menos na mesma direção e vão seguindo. O pessoal às vezes fala que estão fluindo no mesmo rio, sabe? Estão ouvindo a mesma ênfase. Às vezes os cânticos são parecidos, a estrutura da igreja é parecida. Tem muitas diferenças entre si, mas elas são mais semelhantes entre si do que com outras redes. Normalmente essas redes estão ligadas com um determinado grupo de ministérios nesses locais, certo? Então assim, você precisa entender que existem essas redes, não há nada errado com essas redes, assim como não há nada errado com denominações. As denominações, batista, presbiteriano, metodista, não tem nada errado com essas coisas. O errado é denominacionalismo. E nas redes de igrejas pode surgir um espírito de denominacionalismo. Isso é uma praga. Isso é uma coisa que precisa combater. Denominações não é problema. Denominacionalismo é problema. Tá? As denominações foram feitas por Deus? Não. Foi feito pelo homem. Mas são como andaimes. Tá? Eles não atrapalham e muitas vezes ajudam. Muitas vezes protege contra heresias, contra ventos, sabe? Contra coisas que vão causar muito dano. Então as denominações não são necessariamente ruins. Mas o denominacionalismo é do diabo. Porque o denominacionalismo diz, nós somos certos e os outros são errados, tá? E esse é o negócio. Quando você vai para um outro lugar, uma igreja que é de outra rede, você chega lá, nossa, não estou acostumado com essa palavra, não. Não, mas essa música, não, mas o jeito que os irmãos tomam a ceia, não, mas o jeito que faz isso, o jeito que faz aquilo, você estranha. Bom, o fato de você estranhar não quer dizer que você é mais certo do que eles. O fato é que vocês são diferentes do que eles. Mas que é mais certo? Não. Então, nós precisamos ter maturidade para poder entender que o diferente não é necessariamente errado. O diferente é diferente, tá? Então, as diferenças não são necessariamente negativas, mas elas existem. E os grupos de ministérios locais, eles são diferentes. Por isso que as redes ficam diferentes, um pouco diferentes. Os valores que são ressaltados, pregados, enfatizados, eles são diferentes. Então, as igrejas vão acabar sendo um pouco diferente. Deu para entender aí? A diferença entre ter diferença e redes diferentes e ao mesmo tempo não ter um espírito denominacional, porque o espírito denominacional é divisiva, ela é, nós estamos certos, vocês estão errados, vocês não fazem igual a nós, vocês têm que ser igual a nós, e isso é o espírito errado, isso é o espírito babilônico. A gente sempre diz, a pior heresia é a heresia da ortodoxia, né? O ortodoxo diz, eu sou certo e todos os outros são hereges. Né? Então a heresia da ortodoxia é a pior. O ortodoxo diz, você, esse aqui é herege, esse aqui é herege, esse aqui é herege. E a pergunta é, quem é você para dizer quem é herege? Né? Você para dizer que os outros são hereges significa que você é o certo. E não é verdade. Todos nós estamos caminhando em direção ao certo que é Jesus. Tá bem? Então nem tem ninguém que pode dizer, eu sou o certo e os outros são errados. Nós temos que entender que todos nós estamos caminhando em direção ao certo. Letra F. Dito isto. Dito E, tem o F. Dito E, o E, tem o F. E o F é o seguinte. Existem diferenças e diferenças. Nem toda diferença é palatável. É engolível. Né? Então, nós precisamos abrir a Bíblia pelo menos uma vez, né? Não abriu a Bíblia nem uma vez hoje, né? Vamos abrir agora, porque senão... Gálatas 2, E aqui tem um exemplo aqui, mas no tempo de Paulo não tinha tanta diferença igual nós temos hoje não, tá? Mas teve uma diferença muito grande entre as igrejas que Paulo pregava e as igrejas de Jerusalém, onde os outros apóstolos estavam. Tinha uma diferença muito grande. E as igrejas lá de Jerusalém, eles eram judeus. E eles seguiam toda a lei judaica. Eles guardavam a lei, guardavam o sábado, não comiam porco, todas essas coisas. E as igrejas gentílicas que Paulo pregava, eles eram gentios. Então eles seguiam Jesus Cristo, amavam Jesus, mas não ficavam guardando sábado e comia porco à vontade, nessas coisas assim. Então, tinha diferença. E aí teve tensão, porque tinha uma rede de igrejas que era esses gentílicos e tinha a rede de igrejas judaicas. E as judaicas falam assim, ó, vocês não estão muito certo não, esse negócio de comer carne de porco e não guardar o sábado, ó. E outras coisas, tá? Circuncidar, são outras coisas. Vocês têm que fazer isso também. Aí reuniram lá para discutir. E mesmo depois de discutir, Paulo aqui fala que ele teve que subir para Jerusalém porque corria perigo dele correr em vão. Então assim, olha como é que diferença pode causar problema sério na igreja. Porque o capítulo 1 nós não vamos ler, mas Paulo diz, gente, o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum, recebi do céu. Foi Jesus que me revelou o evangelho. Eu não aprendi com homem nenhum. Aí no capítulo 2, olha o que ele fala, vamos ler aqui, versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi devido a uma revelação, e lhes expus o evangelho, e prego entre os gentios, mas em particular os que eram de destaque. Agora eu quero que vocês subiem isso aqui. Para que, de algum modo, não estivesse correndo, ou não tivesse corrido em vão. O que é correr em vão, no caso de Paulo? Por que ele está falando? Eu subi e expus o evangelho para não correr em vão. Sabe o que é? Se Pedro falasse para Paulo, ele não fala só Pedro, depois ele fala Pedro, Tiago, João, mas vamos dizer Pedro. Se Pedro falasse para Paulo, Paulo, esse evangelho que está pregando não é o que Jesus quer não, tá? Esse evangelho está fora, ó. Esse evangelho está certo, não. O que ia acontecer? Tudo que Paulo pregou e todas as igrejas que estavam seguindo o que Paulo pregou ia ser desautorizado, ia correr em vão. Ele falou assim, eu não recebi o evangelho de Pedro, eu recebi o evangelho de Deus. Foi Deus que me deu o evangelho e falou que me deu antes de eu nascer e me separou para isso e me falou e me deu o evangelho. Eu não recebi de homem, mas eu fui conferir com os que estavam antes para que conferisse e fosse ligado para que não surgisse uma divisão e a igreja ficasse dividida, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Amém, irmãos? Então, Paulo pagou o preço para ligar. Você lembra que eu falei? A ligação das igrejas é entre os ministérios. E os ministérios precisam ter ligações entre si, para não correr em vão. Então, eu chamo essas ligações entre os ministérios de baldrames. Você sabe o que é baldrame? Baldrame é aquele negócio que você faz no alicerce de ferro e concreto que liga as colunas da casa. Ele pode ser no chão, no alicerce, e ele pode ser a viga que põe em cima, né? O nome pode ser viga também. Mas são grandes, grossos, fortes. Aí você pode pôr os tijolinhos. Você põe os tijolinhos em cima. Mas o que segura a casa junto? Não é os tijolinhos. Os tijolinhos você faz assim, cai. Certo? O tijolinho não segura a casa. Os membros, a aliança dos membros um com o outro, não é suficiente. O que segura a casa para ser uma é as vigas de concreto e cimento e ferro. Sabe? Porque se esses quebrarem, aí a casa está condenada. Aí a casa está condenada. Então, essas vigas, ou essas ligações, são os relacionamentos entre os ministérios e esses locais. Se Paulo e Pedro rachassem, a igreja estava perdida. Mas graças a Deus, Paulo e Pedro não racharam, né? Eles ficaram unidos. Pedro fala na epístola dele e comparou os escritos de Paulo com as outras escrituras. Então Pedro falou, eu não entendo muito o que Paulo fala, mas que é certo, é certo. É difícil de entender, mas é certo. Ele sentia nele, ele falou assim, eu não sou muito intelectual igual Paulo, não sei essas coisas, esses detalhes que ele fala ali em Romanos, essas coisas e tal. Eu não entendo tudo isso. mas é certo. Pode. As pessoas torcem. E as pessoas que torcem estão torcendo errado. Mas eles torcem as outras escrituras também. Não torcem só a escritura de Paulo. Então, Pedro avalizou Paulo. Então, assim, muito importante, assim, eu vejo na minha experiência, eu olho para trás, porque, gente, o momento que a gente está vivendo, às vezes a gente não vê o significado. Mas eu olho para trás, Deus me ligou com certas pessoas, e depois, o que ele construiu em cima do que ele fez, muita gente foi abençoado porque eu tive amizade com uma pessoa. A minha amizade com uma pessoa trouxe bênção para muitas pessoas, porque é concreto armado com ferro que liga pessoas diferentes, com ênfases diferentes, mas tem aliança. Por exemplo, na Bíblia você vai encontrar Davi e Jônatas. Davi vivia correndo de Saul. Jônatas vivia no palácio junto com o pai dele, Saul. Os dois eram tão diferentes um do outro, viviam uma vida tão diferente, mas eles tinham uma aliança, uma coisa que inquebrável. Então, isso é o fundamento da igreja. E o último ponto aqui, que nós vamos dar hoje, é a letra G. Eu quero falar com você alguma coisa sobre os ministérios apostólicos. Os ministérios apostólicos são os ministérios que fazem a ligação entre os outros ministérios, tá? Então, alguém comparou com o polegar, né? O polegar, ele fica meio distante dos outros, por quê? Porque ele consegue pegar em todos os outros, certo? Então, os ministérios apostólicos, eles conseguem discernir variados dons, variados ministérios e ver onde aquele ministério encaixa, como ele funciona, como ele vai ajudar. Por exemplo, Barnabé. Barnabé era um dos apóstolos. Ele chegou em Antioquia e falou assim, que Deus está fazendo aqui? É muito grande. Eu não sei mexer com isso. Então ele foi onde? Longe. Ele foi lá para Tarso buscar Saulo. Ele foi buscar Saulo. E Saulo estava parado lá, anos, parado, sem fazer nada. Mas Barnabé conhecia Saulo. E ele olhou Antioquia e lá dentro dele brilhou uma luz. Quem resolve aqui é Saulo. Onde está Saulo? Lá em Tarso. Foi lá e buscou Saulo em Tarso e levou ele lá para Antioquia. E ali começou uma grande coisa que Deus começou a fazer. De Antioquia partiu para muitas cidades. Houve um grande crescimento da igreja. Tudo porque Barnabé não quis quebrar o galho. Ele disse, eu não consigo, mas eu sei quem consegue. E foi buscar quem conseguia. Esse é o ministério de um apóstolo que sabe discernir quem vai abençoar, como vai encaixar, onde que vai. É tipo mestre construtor. E eu só queria deixar com você algumas coisas, porque tem muita confusão hoje sobre nós de apóstolo. Tem movimentos que chamam o apóstolo, né? Que só tem um apóstolo na frente do movimento. Tem uma série de coisas por aí. Tem uma série de coisas. Deixa eu alertar vocês. Eu vou falar para vocês o que eu creio. Mas não devemos rejeitar ninguém só porque eles têm esses costumes, tá? Deus tem homens preciosos de Deus e usa o título apóstolo e Deus está usando eles, amém? Então, mesmo que eu não concorde com essa prática, eu não acho que desautorize a pessoa de ser muito usado por Deus, amém? Então, assim, não significa que só porque a pessoa se chama apóstolo, está fora, está herédito, não, de jeito nenhum. Mas eu não acredito que isso deve ser o certo, a maneira de agir hoje. Então, eu só vou dar alguns princípios rapidinho e nós já vamos terminar. Mas eu vou dar alguns princípios aqui sobre como eu vejo que o ministério apostólico deve funcionar hoje. Primeiro, ele deve agir em pluralidade. Não deve ter nunca esse negócio, o apóstolo, tá? Porque aí nós colocamos um homem no lugar do Senhor Jesus Cristo, que é dono da igreja. Então, não tem ninguém na face da terra, por mais maduro que seja, que não precisa de prestar conta para alguém, tá? Todos precisam ter alguém com liberdade de pôr o dedo no nariz e falar assim, você está errado, tá? Se não tiver esse, por exemplo, você vai reconhecer algum ministério apostólico. Você pergunta, quem anda com você? Ah, não. Eu já estou tão maduro que eu não preciso andar com ninguém. Eu só tenho discípulos. Então esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. O que Deus vai fazer hoje não é apóstolo. É apóstolos, certo? É plural. Ele está junto com outros. Tá? Muito importante. E quando você fala junto com outros, significa o quê? Presta conta a outros. É pastoreado por outros. É dar liberdade para os outros corrigir. Então essa pessoa é mais digno de confiança. Se não for assim, não funciona, tá? O segundo, eu creio que não deve usar título. não deve usar título, não deve se chamar de apóstolo. Por que eu digo isso? Porque tem sido muito abusado, muito usado de forma errada. Então eu não vejo propósito disso hoje. E eu acho interessante que João Batista, Jesus disse que João Batista era Elias, né? E quando eles perguntaram assim, perguntaram na lata para João Batista, você é Elias? O que ele disse? Não. Ele era. Ele disse, não. Então, para mim, a marca registrada dos últimos dias são ministérios que não estão baseados em um título, é um nome, é um reconhecimento. Estão funcionando naquilo que Deus chamou para funcionar. E se estão funcionando, vão ser respeitados e honrados pela função e não pelo título, certo? Essa é a minha posição pessoal sobre esse assunto. Haja em pluralidade, não uso o título. Eu gostei muito de um livro chamado Chuva Abundante, que ele não fala apóstolos, ele fala o apostolado hoje. Deus está fazendo uma coisa muito grande no mundo, gente. Está cruzando fronteiras. Tem homens de Deus pastoreando pastores que são batistas, presbiterianos e outros, e eles não saem da denominação, mas estão sendo pastoreados, cuidados e estão caminhando com Deus. Então não tem denominacionalismo e tem o funcionamento daquilo que Deus quer fazer. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito linda e está acontecendo mesmo. Porque, olha, as denominações, ou mesmo nessas redes que tem por aí, muitas vezes não tem cobertura, ajuda nenhuma. Você vai lá e fala assim, ó, nós somos de tal movimento. Vai ver, pergunta o pastor, alguém cuida de você? Alguém te pastoreia? Alguém te dá apoio? Quando você está em crise aqui na igreja local, alguém te ajuda? Não. Então o que adianta ter um nome? Só uma rede tal, mas não recebe ajuda de nada? Mas o que acontece? Muitas vezes, nessas supostas denominações ou redes, a pessoa não recebe ajuda nenhuma da rede dele, mas ele encontra com pessoas, faz amizades e ele começa a receber ajuda mesmo, que é o que mais precisa, fora da rede mesmo, e ele consegue começar a caminhar e dar saúde para as pessoas, amém? Então isso aí é mais ou menos o perfil do que está acontecendo hoje, sabe? Deus está fazendo uma coisa que não respeita a denominação, mas que está trabalhando, interligando pessoas, chaves do mundo inteiro. Tem uma coisa muito maravilhosa acontecendo e isso vai trazer muita saúde para a igreja. E a última coisa, eu pus três coisas aqui. Deve agir em pluralidade, submissão mútua, não deve usar títulos. E o terceiro, assim, qual que é uma das funções mais importantes do ministério apostólico? O ministério é esse local. Procurar novas amizades. Ou seja, nunca deve pensar que o que ele tem basta para as igrejas que está ajudando. Ele deve estar sempre procurando vínculos com pessoas diferentes. Porque essas pessoas diferentes vão trazer vida para a igreja. Amém? Isso é uma coisa tremenda. Isso, assim, se a ligação é feita através de amizades e alianças e ligações, esses baldrames, essas vigas, se nós tivermos a mente fechada, nós vamos impedir que as pessoas das igrejas que nós cuidamos recebam as bênçãos que Deus derramou em outras partes do corpo de Cristo. Como que as pessoas vão receber as bênçãos? Nós fazendo ligações. Deixa eu só dar um exemplo. Nós começamos a chamar, nós temos um encontro anual em Sorocaba, da nossa rede de igrejas, que nós chamamos Encontro de Líderes de Impacto. E nós não divulgamos, nós convidamos boca a boca, sempre tem 70, 80 pessoas. E nós começamos a chamar alguns ministérios diferentes do nosso, bem diferentes. Pessoas evangelísticas, pessoas missionárias, pessoas com várias ênfases diferentes. E o que aconteceu? Nesses encontros, as pessoas começaram a tomar conhecimento de coisas que estavam acontecendo no Brasil e em outros lugares e começaram a se identificar. Então, por exemplo, essa viagem aqui em Jundiaí foi muito abençoada por isso. As viagens para Haiti surgiram desses encontros. Pessoas daqui de Jundiaí começaram a ir para Haiti por causa de ligações com ministérios que tem esse ministério no Haiti. E o que acontece? Isso muda a vida da pessoa. Talvez ela vá uma vez para Haiti, mas muda a visão dela para sempre. É uma coisa, e forma amizades, forma vínculos, enriquece a vida espiritual, começa a avivar a igreja. É uma coisa tremenda. Quantos de vocês, por exemplo, conhecem o Clésio? Quantos de vocês conhecem o Clésio? O Clésio mudando para cá, ele trouxe grande bênção de Deus, porque está muito ligado com a Universidade da Família. Então traz muita bênção para muitas pessoas. Então você percebe que os vínculos entre os ministérios trazem uma multiforme graça sobre a igreja. Então nós não podemos ficar limitados dentro do nosso mundinho, dentro do nosso dom. Nós precisamos estar sempre fazendo igualzinho o pé de maracujá que está lá em casa. Nós plantamos uma semente de maracujá lá e eu não sabia, ou não tinha observado, como que ele solta uns negocinhos para dar nó. Deus ensina o maracujá a dar nó. Olha que coisa, ele fica procurando, quando ele acha um poste, ele amarra. Então, nós precisamos procurar postes, né? Nós precisamos procurar irmãos novos, diferentes, com dons diferentes. Nós precisamos abrir nossos corações, nossas vidas, e nós precisamos ser como Barnabé. Ah, estou vendo a necessidade aqui. Eu sei quem pode resolver isso. Aí você chama para resolver. Amém, irmãos? Deus não nos chama para resolver os problemas. Ele nos chama para fazer ligações para que outras pessoas que têm os dons possam resolver os problemas. Então, eu vou terminar aí, mas eu estou entusiasmado com essa perspectiva do que Deus está fazendo na Terra hoje. É uma coisa maravilhosa. Nós não estaríamos, por exemplo, tendo essas aulas aqui de aliança se o Asher não tivesse vindo o ano passado. Nós não estaríamos tendo essas aulas. Então, se nós recebemos a influência de um homem de Deus que mora em Jerusalém, afetou nosso coração e nós começamos então a ser abençoados. Então você percebe que Deus, Cristo ressurreto, está lá desde de Deus, mas ele abençoa a igreja na terra através de pessoas. E essas pessoas-chave, fazendo amizade umas com as outras, vão interligando e costurando o corpo de Cristo para que a igreja toda seja abençoada. Então esse é o plano de Deus. Ele quer interligar a igreja local uns com os outros, conjuntas, e ele quer ligar as igrejas entre si para que elas também recebam essa diversidade, essa plenitude e essas coisas que Deus tem nos dado.